consumidor mais popular, mais concretamente no que diz respeito às florestas e à produção de hidrogênio verde, com o intuito de agradar alguns setores cuja aplicação nos levanta sérias dúvidas. Se no que concerne ao Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água tivesse o Governo atingido as metas que nele estavam previstas, estaríamos certamente à data de hoje completamente intoxicados com sessões de apresentação dos resultados obtidos. O que é certo é que só temos assistido a anúncios de milhões e de ações, mas quando se trata de avaliar os resultados da sua execução, assistimos a uma completa inação, o que é ilustrativo, mais uma vez, da política de faz de conta do Governo. Para o PSD, o conhecimento do país real e não do país das ilusões é essencial para o correto diagnóstico da situação atual, bem como para a adoção de novas políticas. Também, a adoção de planos regionais ou sectoriais não pode ser suficiente, não consideramos ser suficiente para a implementação de políticas suficientes e eficazes da eficiência hídrica, dado não cobrirem o todo do território e não terem em conta uma visão integrada dos setores com maior consumo de água. Se considerarmos que no que concerne aos desafios que o país enfrenta e enfrentará, no que diz respeito à eficiência hídrica, é importante conhecer os resultados do programa que terminou em 2020, como também a adoção de um novo programa que deverá ser elaborado com a colaboração da comunidade científica, bem como dos setores atrás referidos com maior consumo de água. Querer programar ou planear o futuro sem saber o ponto de partida e eficácia das medidas adotadas no passado, o porquê do insucesso de umas e sucesso de outras, é um exercício estéril sem qualquer adesão ou aplicação da realidade. Assim, o conhecimento do grau de execução dos objetivos estratégicos, como a redução de perdas nos sistemas de abastecimento da água do setor urbano, nos sistemas de regadio do setor agrícola, bem como a otimização do uso de água no setor industrial e a limitação dos impactos no ambiente associados às descargas de águas residuais industriais, é fundamental para a execução de um novo programa. Senhores deputados, para o PSD, a eficiência hídrica é um dos pilares essenciais das políticas ambientais e sendo a água um dos recursos fundamentais para o futuro do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, presumo, para esgotar o tempo que ainda cabe ao PS, ao Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Portugal tem sido pioneiro, quer no desenho, quer na implementação de medidas para combater e mitigar as alterações climáticas. E na matéria que estamos aqui a falar, da água, a verdade é que a inclusão de medidas para uma gestão eficiente deste recurso essencial no PRR valeu um elogio da Comissão Europeia ao próprio Governo português. Portugal inscreveu no PRR 441 milhões de euros para melhorar a forma como gerimos a água em Portugal, nomeadamente nas zonas, ou privilegiando as zonas, onde a seca deixou de ser conjuntural e passou a ser estrutural. O Algarve, por exemplo, que vive uma situação de seca há muitos anos, vai ter 200 milhões de euros. Não só para ajudar da parte da oferta, criando outras soluções de abastecimento de água, através da dessalinização, mas para melhorar também o uso da água. Melhorar a utilização da água na agricultura, melhorar a utilização da água nos sistemas urbanos, reduzindo as perdas que já aqui foram faladas. Também no Alentejo, no Alto Alentejo, um projeto com mais de 67 anos, a barragem do Pisão, vai avançar para mais de 100 mil pessoas terem água nas suas torneiras e temos que atender que a atual barragem tem problemas estruturais que era urgente encontrar uma outra solução para a população do Alto Alentejo. Mas estamos também a preparar um novo ciclo de apoios comunitários e esta é uma oportunidade para utilizar a ciência que hoje domina a nova agricultura, não só para potenciar o lucro da agricultura, mas também para potenciar a sustentabilidade. Não só para potenciar o aumento da produção da agricultura, mas também para potenciar o uso eficiente da água. Isto é, temos que ter melhor agricultura com melhor gestão deste recurso que é a água. E também no meio urbano, e vou terminar já, Sr. Presidente, temos que utilizar este novo ciclo de apoios para fazer com que as perdas dos sistemas, em alta ou em baixa, diminuam. Quer seja a ERSE que tenha razão, quando aponta em 2019 para 28% de perdas, quer seja a APA que aponta em 2018 para 21%, o que já fazia que estávamos muito perto daquilo que serão os objetivos do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Ainda assim, a revisão da avaliação deste plano, deste programa, faz todo o sentido e por isso quero saudar a iniciativa do Partido Ecologista dos Verdes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabendo o encerramento ao PEV, dou de novo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as intervenções hoje preferidas vão no mesmo sentido de preservação e gestão eficiente dos recursos hídricos. Muito há ainda por fazer, não basta anunciar milhões de investimento, é necessário implementar os programas e avaliar a sua aplicação. Já em 2017, os Verdes denunciavam que este programa estava fechado numa gaveta. A nossa preocupação é que, passados tantos anos, não apenas continue na gaveta como alguém tenha perdido a chave. Porque tinha uma data de implementação, 2012-2020, conforme consta ainda do sítio da Agência Portuguesa do Ambiente. Um dos grandes problemas em Portugal não reside na falta de legislação, reside na falta de planeamento e programação que vão ao encontro dos objetivos necessários. Já aqui o dissemos diversas vezes. Reside na carência de recursos alocados ao cumprimento desses objetivos e na capacidade e vontade políticas para a sua persecução. Daqui resulta que muitas vezes as leis, planos e programas não passam da estipulação de um conjunto de boas intenções que acabam por não ter tradução prática. Com as alterações climáticas é cada vez mais evidente que Portugal sofrerá duras consequências. Não podemos ignorar os seus efeitos. Assim sendo, os Verdes consideram que os planos não são feitos para ficar na gaveta, é necessário agir, porque corremos riscos de enfrentar problemas sérios a médio prazo no que diz respeito ao nosso uso da água, que é indispensável nas mais diversas necessidades, seja para o consumo humano, agrícola e muitos outros. Os Verdes alertam para estes factos há muitos anos. Este é o tempo de fazer uma avaliação para reforçar as medidas do uso eficiente da água. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos então por terminada a agenda de hoje. Eu vou passar a ler a ordem do dia para amanhã. Ponto 1. Existem iniciativas legislativas do Governo, por isso uma proposta de lei, projetos de leis do PCP, 3, bem como do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, respeitantes aos preços máximos de combustíveis, bem como do gás e da eletricidade. Ponto 2, proposta de lei 110/14 do Governo, que aprova a lei antidopagem no desporto. Ponto 3, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e um outro do PEV, que diz respeito à garantia de acesso aos apoios extraordinários por parte de desempregados, trabalhadores independentes, bem como, no segundo, a prorrogação do prazo de garantia do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. Ponto 4, existe uma iniciativa legislativa do PCP, uma do PAN, 3 do Bloco de Esquerda, dizendo respeito à alteração do regime do arrendamento urbano, bem como o direito à proteção e reforço das pessoas idosas, no que diz respeito ao direito à habitação e o reconhecimento de contratos de arrendamento e pela estabilidade do arrendamento. Ponto 5, um projeto de resolução do Governo que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Democrática e Popular da Argélia, que altera o quadro de rotas estabelecido anteriormente. Ponto 6, projeto de resolução 27/14 do Governo, que aprova para ratificação o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas. Ponto 7, proposta de resolução 28/14 do Governo, que aprova para adesão o protocolo que altera o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas. Sem tempos, estes dois últimos pontos, 6 e 7. O ponto 8, relatório e contas de gerência da Assembleia da República relativos ao ano 2020, igualmente sem tempos. E ponto 9, votações regimentais. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Secretária Sofia Araújo para nos dar conta dos senhores e senhores deputados presentes nas regiões autónomas por via da videoconferência. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informa a Câmara que estiveram presentes por videoconferência na sessão de ontem, dia 15 de setembro, os seguintes senhores e senhoras deputados. Ilídia Quadrado, do PSD, Paulo Muniz, do PSD, e Ana Mesquita, do PCP. E no dia de hoje esteve presente a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP. E é tudo, senhor Presidente. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Uma boa noite. E amanhã às 10 horas aqui estaremos de novo para a continuação dos nossos trabalhos. Estão encerrados os trabalhos por hoje.